Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 30 de setembro e este é o episódio número 64 do meu podcast. Hoje vou voltar a respostas a perguntas de ouvintes. E recebi a seguinte pergunta através do LinkedIn. Olá Pedro, escrevo-lhe para dar um feedback muito positivo relativamente ao seu podcast. Na verdade, descobri-o ontem e tenho consumido o seu conteúdo sempre que encontro uma pausa no estudo. Foram muitas as ideias que ficaram, mas gostei em particular de 1. Teoria da conspiração sobre a Berkshire Hathaway, essencialmente por dar uma perspectiva pouco comum, mas muito bem fundamentada. 2. Ideia de nos expormos e não ficarmos fechados com uma trela num raio de 50 km, pois motivou-me a fazer o mestrado lá fora. E 3. A ideia de que para provarmos aos outros que acreditamos numa ideia ajuda a mostrar que fizemos sacrifícios para nos tornarmos numa realidade. Pronto, faz esta introdução simpática que agradeço e depois diz assim: termino com uma sugestão. Tendo em conta que sou de gestão e as consultoras estratégicas são para todos nós muito cobiçadas, em particular a McKinsey, gostava muito de conhecer a sua experiência de consultoria. Acho que todos os ouvintes iam beneficiar, pois acredito que tenha aprendido muitas lições nos 4 anos que lá passou. Pronto, resto de bom fim de semana e obrigado. E depois assina, não vou dizer o nome, porque foi mandado numa mensagem privada. Pronto, é o tema de explicar a minha experiência na McKinsey. Isto é uma pergunta, é um tema que, como veem, está aqui numa pergunta, neste caso recebi através de uma mensagem direta do LinkedIn. Mas, epá, tenho quase a certeza que havia mais pessoas que já me pediram para descrever a mesma coisa por mensagens diretas no Instagram. Sei que a minha equipa aqui na 5000 Miles já me pediu para fazer um podcast sobre a McKinsey. No TikTok, epá, tem aparecido, e eu aliás tenho até feito vídeos curtos também sobre a McKinsey, porque aparecem perguntas. Sinceramente, para mim, epá, é um tema que está um pouco no meu passado, porque eu estive na McKinsey de 98 até 2002, mas vejo que há interesse, epá, e percebo porque a consultora mais prestigiada do mundo. Epá, eu próprio posso dizer, epá, com muita sinceridade, e quem trabalha comigo sabe isso, que foi uma experiência que me marcou, que desenvolveu muito a minha carreira profissional, com muitas lições que ainda hoje uso, e até com muitas lições que eu, com muita frequência, até aqui na minha empresa, conto histórias da McKinsey e à minha equipa. E portanto, epá, sendo uma história um bocado pessoal e já do passado, vejo que há muito interesse e também reconheço que há utilidade. Epá, tanto há que eu próprio falo disso com alguma frequência ainda hoje. É uma experiência realmente marcante. E portanto, epá, pronto, hoje vou fazer o episódio em que vou descrever com uma memória já de 2 décadas depois, não é? A minha experiência na McKinsey, aquilo que me lembro, e ficam com uma ideia, tentar dar-vos uma ideia que pode estar desatualizada, porque a McKinsey de hoje pode não ser a McKinsey que eu conheci no ano 2000, não é? Mas pronto, mas acho que as bases e a cultura e a forma de funcionar, no geral, serão muito semelhantes, epá, claro, com diferenças óbvias da evolução geral da sociedade, que também tem impacto na McKinsey. Portanto, como é que eu entrei para a McKinsey? Eu estava no MBA da Nova, eu estava a fazer o MBA da Nova, eu tinha muito boas notas no MBA da Nova. Durante a primeira parte, durante os primeiros, vá lá, 2/3 do MBA, fui claramente o melhor aluno do MBA. E fui convidado para ir em entrevistas à McKinsey. E pá, eu sabia que a McKinsey era uma consultora, é a mais prestigiada do mundo, paga bem, pá, tinha interesse e claro que aceitei o convite para ir às entrevistas. O que é que eu me lembro das entrevistas e o que é que eu posso sugerir? As entrevistas são muitas, portanto eu lembro-me que fiz talvez, não sei, 5, 6, 7... talvez 8 entrevistas, com pessoas diferentes, claro. Lembro-me que foram bastantes entrevistas e era um processo de seleção demorado. Quando falo entrevistas, não é conversas de 5 minutos, estou a falar 1 hora cada entrevista, intensas. Lembro-me que as próprias entrevistas não era bem aquele género de entrevista, então como é que se vê daqui a 5 anos? Como é que descreve o seu percurso? Não é esse género de entrevistas que 90% das empresas fazem. São entrevistas muito estruturadas de resolução de casos práticos. Portanto, pões um caso prático de gestão à frente e pedem-vos para resolver analiticamente. Portanto, é importante não começar a entrar em bullshit, não entrar em conversa a dar ars de consultor. A questão é, conseguem ou não conseguem fazer umas contas e resolver aquilo? Portanto, tentar perceber se a pessoa é inteligente, se a pessoa percebe que o problema que está à frente não é para desatar a falar sobre ele, mas é para pensar sobre ele, tão analiticamente quanto possível. Portanto, podem faltar dados para conseguir resolver o problema e espera-se que o candidato faça as perguntas a dizer, epá, mas eu para resolver isto também preciso de saber isto, aquilo, aquilo outro cozido, grelhado. E, portanto, se a pessoa não fizer as perguntas e desatar e inventar uma resposta com uma conversa completamente solta, já se percebe que tem à frente alguém que é pouco analítico, não é? Porque nem sequer percebe os dados que lhe faltam. E, portanto, respostas analíticas, respostas estruturadas, com princípio, meio e fim. Não interessa muito se o resultado da resolução do problema está certo, interessa alguma coisa, mas não muito. O que interessa, sobretudo no processo de seleção, é a forma como se pensa. É, esta pessoa é estruturada e analítica, sim ou não? Mesmo que depois faça ali um erro numa conta, que se distraia, que alguma coisa, pá, pensou de cabeça e não disse o número certo, e pá, porque calculadoras toda a gente tem, não é tanto isso, não é? E como são casos que ainda por cima não são reais, são casos aproximados, a questão aqui é ver como é que a pessoa pensa, não é? E os problemas podem ser problemas mesmo de gestão, epá, de uma empresa que tem este problema, pá, tem margem que não é, que zero, ou tem margem negativa, pá, o preço de mercado é inferior aos custos, como é que ela resolve? Pode ser assim um caso destes, ou pode ser um caso completamente abstrato. Por exemplo, temos o planeta Terra e amarramos uma corda à volta do planeta Terra e apertamos até ficar completamente justo à volta do planeta Terra. Quando está completamente justo, não conseguimos apertar mais, folgamos a corda 1 metro, portanto cedemos 1 metro, a corda vai ficar folgada à volta do planeta Terra. Que animal consegue passar por baixo da corda? E agora não é para inventar, não é para dizer assim, epá, em princípio passa, pá, um gato já consegue passar, ou não, pá, nem pensar, isso que passa é uma formiga, ou nem isso, pá, nem um micobre, o que é um metro... no contexto do planeta Terra, isso não é nada, pá, nem um micróbio passa por baixo. Não é para responder assim, é para fazer uma conta e conseguir dizer qualquer animal que consiga passar abaixo de X milímetros ou centímetros ou o que for a resposta. É que, estão a perceber, é uma pergunta abstrata, mas em que se espera de volta uma resposta analítica, com números, matemática, não é? Portanto, é este tipo de coisas. Ou, por exemplo, agora isto já foi há tantos anos, fiz imensos casos destes nos testes. Posso dizer alguns que eu me lembro. Lembro-me deste, pá, lembro-me. Porquê é que as tampas dos bueiros são redondas? Não é? Porquê é que aquelas tampas dos bueiros na estrada são redondas? Também é para dar uma resposta analítica, não é para dizer, epá, porque não sei. É para dar uma resposta analítica, não é? De forma estruturada. Relações entre o volume do cano e a área da tampa, porque que redondo não permite que a tampa caia lá para dentro, mas não permite porquê, diâmetros, perímetros, epá, responder de forma estruturada à pergunta. Epá, podem ser às vezes perguntas completamente para apanhar de surpresa. Por exemplo, quantos cinemas há em Londres? E tens 10 minutos para me dizer quantos cinemas há em Londres, não pode dizer na internet. E aquilo não é para dizer, epá, há uns 12, epá, não é assim, não é? Ou há 12 mil, não é assim. É para dizer, é para quantas pessoas há em Londres, há X, é para quantas pessoas vão ao cinema, não sei o quê. Se uma sala de cinema tiver X lugares e tiver ocupada a X%, é para fazer um raciocínio mesmo estruturado e dizer assim, é para, eu estimo que em Londres seja viável, seja possível haver entre X e Y de cinemas, de uma forma estruturada. O que é que este tipo de perguntas apanha? Apanha logo os super bullshits, não é? Que começam a dizer, pá, não sei o quê, eu acho que há isto, eu acho que há aquilo. Ficam logo apanhados, epá, porque nem sequer estão a pensar. Não conseguem pensar, não sabem. Pronto, isto é o processo de recrutamento, mas é muito intenso, e para terem uma noção, epá, eu lembro-me, quando estava na reta final, já tinha feito, epá, estas 6, 7 entrevistas, todas a correrem bem, e algumas com alguns processos para criar pressão, do género, pá, põe-te uma pergunta destas, começas a pensar, e, pá, e o entrevistador, um partner, pôs assim, tipo a superar e dizer assim, epá, este gajo não vai a lado nenhum. Pôr assim um ar a dizer, epá, então enquanto vai pensando, para vou ali responder uns e-mails, não posso estar aqui à espera que pense. Só para criar um ambiente de uma certa pressão, que é importante, porque depois o ambiente mais à frente profissional vai ser mesmo de pressão. Portanto, é importante medir se a pessoa consegue pensar de forma estruturada também sobre pressão. Eu lembro-me que a essa altura estava em casa, ainda na altura ainda estava em casa dos meus pais, e telefonam-me, na altura nem sei se era para o telemóvel, se era para um telefone fixo, pá, não me lembro. Estamos a falar em 98. Telefonam-me e eu vou atender, e era um partner da McKinsey. E pá, ele começa a dizer assim, epá, Pedro, pá, em relação à casa que eu quero comprar, quais é que são as áreas boas em Lisboa para comprar a casa? Pá, e eu comecei a pensar, epá, que não me digam, vão fazer uma entrevista de surpresa por telefone. Epá, e automaticamente liguei a cabeça analítica e começo-lhe a dizer, epá, vamos lá ver, epá, diga uma coisa, tem de carro próprio ou usa transportes? Quais são as áreas ao pé dos transportes? Agora, dentro dessas áreas, onde é que há supermercados ao pé? Onde é que há estações de metro com supermercados ao pé? Epá, e eu tipo a essa altura, portanto, comecei a tentar resolver o problema, há ou não há farmácias, há escolas, têm filhos, e tipo a essa altura, epá, ouça lá, pá, você já me conhece, estou-lhe a perguntar, diga-me em concreto quais é que são os bairros, e eu a tentar continuar a fazer, epá, um raciocínio analítico, até que ele me diz assim, epá, desculpa lá, mas sendo um agente de real estate, epá, não me consegue dizer uma resposta clara para a coisa, que isto era um partner estrangeiro, ainda por cima era inglês, não, tipo, não conhecia Lisboa, não me consegue dizer quais é que são os bairros em concreto, eu digo, pá, mas eu não tenho nada a ver com real estate, pá. Não se enganou na chamada, ele diz, mas Pedro quem? Pedro Hipólito, ah, isso era a próxima chamada, pá, desculpe lá, pá, eu queria ligar também ao meu agente real estate, também se chama Pedro, e enganei-me e troquei a ordem das chamadas e liguei para si, olha, então pronto, esqueça isso das casas, porque isto não era para si, eu em concreto para si o que lhe quero fazer é uma proposta. Portanto, o meu minuto de receber uma proposta da McKinsey foi tipo um banho de stress, é para tentar resolver numa conversa que, pá, completamente, pá, não sei, pá, surreal, em que eu tentava resolver um problema que não existia e ele me pressionava para lhe dar uma resposta direta, por engano, e começou assim. Mas comecei na McKinsey, e pá, lembro-me que tivemos um treino qualquer, pá, já, até acho que foi no estrangeiro, já não me lembro bem, mas acho que tivemos um treino quando entramos, mas o treino basicamente, pá, não me acrescentou nem me arrefeceu nada. Lembro-me que o treino, para mim, pá, a sensação que eu tenho agora em retrospectiva, pá, foi um bocado um martírio, pá, não sei se foi em Espanha, se o que foi, pá, umas conversas, pá, mas a mim não me interessava muito, e também não, pá, não tinha conteúdo, grande conteúdo que me interessasse, pá, aquilo era um bocado o treino só pelo treino. Tenho esta impressão, pá, mas como digo, já passou muito tempo e posso ter uma memória que já não está correta, mas tenho a impressão, sim, uma sensação que não aprendi nada com esse treino. Depois voltei, pá, começámos com os primeiros projetos, eu tive o meu primeiro projeto foi na Portugal Telecom, lembro-me também de uma cena, pá, que achei surreal, foi, comecei na McKinsey, era um edifício inteiro, não era um edifício inteiro, por acaso não era, estou a dizer que era, mas não era, ali ao pé do Saldanha eram vários pisos, porreiro, pá, mas aquele, depois também tenho que contar o ambiente interno do edifício, porque eram outros tempos, pá. Lembro perfeitamente que estávamos... Fomos convidados para um jantar, portanto, nós, os que tínhamos acabado de ser recrutados, fomos convidados para um jantar pelo número 1 do escritório de cá de Portugal, pá, que é um homem mítico no mundo da gestão e da consultoria em Portugal, que é o Manuel Violante. E que morreu, pá, passado poucos dias até desse jantar. Poucos dias ou poucos meses, pá, mais uma vez a memória já não me permite dizer se foram dias, semanas ou meses. Mas morreu pouco depois desse jantar. E então fomos convidados para um jantar num restaurante super chique em Lisboa, com uma vista maravilhosa, que eu acho que era o Tajid, mas não tenho a certeza qual era o restaurante. Pá, e lembro-me, pá, fomos para lá para o jantar, pá, super bem recebidos, uma sala, pá, super luxo. Eu não estava habituado àquilo, e pá, uma alta vem da faculdade, depois tive um primeiro emprego na Vodafone, pá, uma sala super luxo, sócios, pá, uma Violante, não sei o quê, começamos o jantar, umas entradas, o vinho, não sei o quê. E pá, e a certa altura, mas isto estou a falar tipo na primeira meia hora de jantar, aconteceu o seguinte, estávamos na primeira meia hora de jantar, e alguém pergunta à mesa, pá, alguém viu o jogo de futebol, não sei o quê, pá, como é que está o resultado? E outro tipo da McKinsey, não destes nós acabados de recrutar, mas talvez alguém que já fosse, talvez um senior manager ou assim, pá, faz de conta que era o Benfica Portimonense, pá. Pá, já não sei qual é o jogo, sinceramente, nem interessa, mas faz de conta que era um Benfica Portimonense. E pá, ele diz assim, não, pá, eu julgo que o Benfica está a ganhar pelo menos 1-0. E pá, ele acaba de dizer isto, e pá, e o Manuel Violante, pá, que portanto, no Bruno da McKinsey, diz assim, pelo menos 1-0, pense lá no que está a dizer. Pá, e o outro, né, pá, está a ganhar por pelo menos 1-0, sim, epá, de última vez que eu tinha visto marcou um gol, está a ganhar pelo menos 1-0. Diga-me um resultado que seja inferior a 1-0. Não estou a dizer que pá, o outro começa a tentar se não estou a dizer que haja resultados inferiores, estou a dizer que ganha por 1-0 ou pode ganhar por mais que 1-0. Não, desculpe lá, pá, então basta dizer que está a ganhar e não sabe o resultado, e não sei o que, não sei o que. Bem, começa uma discussão no jantar que era para ser agradável, para introduzir as pessoas, mas começa uma discussão com um nível de agressividade, pá. Com um nível de agressividade, é pá, praticamente a insultar o outro tipo, pelo menos é a memória que eu fiquei do choque. Eu lembro-me que eu saí desse jantar a dizer, é pá, o jantar praticamente morreu ali, é pá, porque foi uma discussão à mesa de tal forma, acesa, pá, e quase com, é pá, com eu sentia uma vibração quase à beira da violência. Com uma intensidade, pá, uiça, você não é rigoroso, você não é não sei o quê, pá, tá, epá, não sei, epá, aquilo incendiou de tal maneira, disse, pá, onde é que eu estou metido, pá, isto é um ambiente de cortar a faca, pá. Lembro-me perfeitamente de sair de lado, pá, se isto é um jantar para receber os novos tipos, é pá, faço ideia o que é o dia-a-dia. Pronto, depois comecei o primeiro projeto que fiz, foi um projeto para Portugal Telecom. O que é que eu me lembro desse projeto? Pá, já não me lembro de coisa desse projeto. Mas a sensação que eu tinha no geral é isto. Muito pouca preparação. Muito pouca preparação, muito pouco treino, e pá, imediatamente reuniões com administradores da Portugal Telecom, foi a ideia que eu fiquei. E, mas atenção, eu estou a dizer isto, mas eu não estou a criticar a McKinsey, eu estou a dizer é, naquela altura era assim, eu sentia um pouco isto, e, pá, e claro que estas memórias é aquilo que eu sentia e aquilo que eu retive, não quer dizer que outra pessoa não tivesse das mesmas situações, perspectivas completamente diferentes, mas eu sentia que era um pouco assim, nós somos fantásticos, somos os melhores alunos, somos tipos inteligentíssimos, somos tipos que ganhamos mais que os outros, somos tipos de elite, e portanto agora vamos lá e resolvemos o problema. Não havia bem uma metodologia clara, não havia bem, epá, pode ter sido azar no primeiro projeto que eu tive, mas eu sinceramente, epá, sentia uma responsabilidade enorme, totalmente em, epá, no vácuo, quer dizer, sem grandes ajudas, sem grandes estruturas, sem grandes formações, um bocadinho, epá, completamente, epá, queres aprender a nadar, pegamos no tipo a tirar-me-lo para o mar alto, pois se o tipo conseguir voltar para dentro do barco, está pronto. E pá, e atenção que isto não é uma crítica, volto a dizer, gera, epá, algum stress, algum não, gera stress intenso em quem for, em quem tiver ownership e for responsável, mas pode resultar. Epá, eu acho que hoje em dia, pá, por exemplo, aqui na nossa empresa, nós temos feito um esforço grande de sermos cada vez mais humanos, mais compreensivos com as pessoas, mais inclusivos. Mas isto tem duas vertentes. Uma vertente é, por um lado, tratamos as pessoas com mais respeito, com mais cuidado, as pessoas sentem-se melhor. Por outro lado, estamos a infantilizar um bocado as pessoas. Eu acho que a maior parte das empresas, pá, a minha experiência da McKinsey não foi assim, como na 5000 Miles, mesmo na fundação também não era assim. Epá, não há infantilização nenhuma, é dizer assim, epá, é mesmo, epá, em bom português é o desemmerda-te, não é? Epá, resolve o problema, epá, mas é um administrador da Portugal Telecom, tem um problema sofisticadíssimo, epá, não interessa, faz as contas, analisa, encontra a solução, pergunta a quem quiseres, epá, mas não tenho esta informação, então marca uma reunião com o diretor da Portugal Telecom, vai lá e pede-lhe informação. Era muito uma cultura de, nós temos alta capacidade, não precisamos de grande... direção, de grande apoio para resolver as coisas. Porquê que eu digo que isto é um choque? Porque na nossa vida toda, eu acho que já falei nisto também noutros contextos, não é? Nós quando somos, epá, bebés e ao longo da nossa juventude toda, os pais tratam de nós. Depois temos professores que nos dizem o que fazer, dizemos assim, pá, se estudares isto, resolves o teste, tens boas notas no teste, pá, pronto. Mas é aquilo, não é outra coisa. Depois temos namoradas, também nos dizem o que querem, depois casamos, também temos a mulher, pá, que nos dá uma certa estrutura, depois no primeiro emprego, muitas vezes, pá, se não for numa McKinsey, mas eu por exemplo comecei na Telecel, que hoje é a Vodafone, pá, são funções relativamente estruturadas. Eu na McKinsey senti que tinha alguma proximidade com aquilo que hoje reconheço que é o empreendedorismo, no sentido em que epá, não havia bem uma metodologia, era tinhas que resolver o problema, ponto final. Não venhas para aqui queixar, não venhas para aqui. Epá, se pedisses ajuda, as pessoas iam ouvir, mas não era. O esperado é entrega resultados, sozinho, sem estrutura, resolve. Era um bocado isto. E portanto é um choque que eu na altura senti como um choque completo, para uma responsabilidade enorme, acabar de sair da escola e para sem. Epá, sem nenhuma estrutura, não é? Mas a velocidade em com que a pessoa se desenvolve é gigantesca. A velocidade com que a pessoa se desenvolve é gigantesca. Epá, porque tem que superar desafios. Isto também é possível qualquer pessoa fazer, epá, por exemplo, aqui na 5000 Miles é possível fazer. Epá, uma pessoa que diga assim, eu vou superar este desafio, ponto final, vou marcar estes golos, ponto final, também se vai desenvolver à mesma velocidade. Porque vai assumir aquilo que nós aqui na empresa chamamos ownership. Não é colaborar nos problemas dos outros, não é ajudar a empresa, é assumir uma responsabilidade e entregar o resultado, ponto final. Isso foi, se calhar, a primeira coisa que eu tirei do meu primeiro projeto, mas posso dizer que, epá, que é um pouco um choque, pá, um pouco um choque. Não estava habituado àquilo, com aquela intensidade e com aquele desprendimento completo. Mas portanto um grande desenvolvimento profissional, epá, sabia, eu sentia mesmo isso, epá, trabalhava imensas horas, epá, estava no escritório sempre tipo às 9 da manhã e saía do escritório com muita frequência às 11 da noite ou mais tarde, e portanto, mas desenvolvimento acelerado, também prestígio social intenso, sentia-me bem remunerado, epá, pela primeira vez tinha um carro de jeito. Não me lembro, pá, era um Jeep Cherokee, pá, todo equipado, bancos em pele, não sei o quê. Pá, havia ali algumas coisas que eu gostava bastante. Profissionalmente era alta competição. Não é bem a minha coisa, pá, porque eu sou muito criativo e a consultoria não é bem um mundo para ser criativo. A consultoria é o mundo de encontrar a resposta que interessa àquele cliente. Não é? E portanto tem que ser coisas bem pensadas, bem estruturadas, bem justificadas, bem apresentadas, mas que fazem muito sentido de uma forma generalizada àqueles clientes, e preparado para fazer uma defesa analítica porque às vezes o cliente ou pessoas do cliente, funcionários, diretores, podem não concordar e, portanto, é preciso conseguir rebater imediatamente, dizer não, as contas estão feitas, são assim, quero ver o modelo, vamos ver o Excel, é por isto, por aquilo, e conseguir estruturar bem a resposta. Foi também, uma coisa que eu queria dizer, é para uma coisa engraçada, pá, não, há uma série, pá, como é que se chama agora, por causa não me estou a lembrar, pá, uma série sobre Netflix, sobre agências de publicidade, pá, como é que isso se chama, deixa-me lá ver se eu consigo ver aqui, Advertising, Netflix, Series, TV Series. Mad Men, exatamente. É uma série que é Mad Men. Epá, o que eu quero dizer com isto do Mad Men? Epá, quem já viu esta série, Mad Men, é uma série sobre, epá, o desenvolvimento das agências de advertisement nos Estados Unidos. Epá, aquilo começa talvez nos anos 50 ou 60 e vem até já um tempo mais moderno. E quem vai vendo os vários episódios e as várias séries, porque tem muitas séries, vê o ambiente dentro de um escritório a mudar. O que é que seria, o que é que era o escritório da McKinsey quando eu lá trabalhava? Era, o ambiente era um escritório todo forrado a madeira, portanto com aquele ar, epá, pesado, sóbrio, pesado, mas ao mesmo tempo luxuoso. Era uma coisa todo forrado a madeira. Portanto, não era o ambiente de open offices, portanto, de open space, era com gabinetes. Se fosse um partner, tinha um gabinete só para ele, mas se não, as pessoas tinham um gabinete de duas, três pessoas a dividir. Claro, importante, porque por isso é que eu estou a falar no Mad Men. A malta toda a fumar dentro do escritório. É pá, a malta toda a fumar dentro do escritório, uma fumarada dentro do escritório completa. Mas a fumar chaminés autênticas com a pressão e cafés e era café, epá, aquilo andava muito em cafés e cigarros. O que é que eu me lembro? Epá, eu nunca assisti, mas havia algumas histórias também de, epá, agora não quero dizer o nome das pessoas, mas havia histórias também de pessoas de beberem dentro do escritório. Eu, sinceramente, eu não vi isso. O fumar, é pá, sem dúvida nenhuma. O beberem dentro do escritório, havia um caso ou outro que diziam isso. Por isso é que eu estou a falar do Mad Men. Quem viu esta coisa do Mad Men, é pá, sabe que o tipo começa uma reunião, pá, toma um whisky, pá, acende uma cigarrilha. Era muito este ambiente, pá. Era muito este ambiente. Também no Mad Men também há muito casos românticos dentro do escritório. Na McKinsey, pá, eu nunca tive nada disso, nem tentações, pá, porque eu estava tão pressionado e tão, pá, nem nada disso, absolutamente nada. Tinha namorada fixa, que hoje é a minha mulher, mas havia casos desses, claro, pá, de consultores meterem-se com consultoras e não sei o quê. Portanto, aquilo tinha, parecia um bocado, sinceramente, o episódio do Mad Men nas primeiras séries, em que os gajos de grande prestígio eram de uma agência de publicidade, pá, nos Estados Unidos, contratos grandes, pá, aquilo tudo a fumar, pá, reuniões, pá, pronto, era isto. Era este ambiente assim engraçado. Depois também muitos jantares em restaurantes de luxo e havia. Era normal, a firma tinha uma cultura um bocado assim, epá, quem quiser pegue no cartão da empresa, vai jantar a um restaurante, paga o que for, epá. Era normal, epá, já não me lembro como é que era o nome do restaurante sequer, mas eu lembro que havia um restaurante, epá, que aquilo já funcionava quase como cantina da McKinsey, à noite, para jantar. Chegava-se lá, estava lá um monte de gente, para tudo, podias comer e beber o que quisesse, pagavas tudo com o cartão da empresa. Havia este ambiente e esta cultura normal, vá lá. O que é que eu me lembro mais assim do ambiente geral? Lembro-me de um ambiente relativamente desempoeirado, no sentido, em que se falava com toda a gente de forma normal e não sei o quê, mas sem grandes links, vá lá, emocionais ou afetivos. não é? Eu, pelo menos, pá, não sentia que isso houvesse, não sentia que houvesse, por exemplo, relações, estar à conversa, um bocado de conversa descontraída, umas gargalhadas e não sei o quê. Era tudo muito orientado ao projeto, muito orientado ao que tem que ser feito, tudo muito seco. Tudo muito seco, portanto, mais próximo daquilo que nós imaginamos um é para um alemão, comportamento de um alemão, do que o comportamento de um espanhol ou de um português, não é? Portanto, um comportamento relativamente seco, afável, correto, mas pouco mais do que isso. Lembro-me também que as pessoas, os colegas no geral, é para realmente todos. Pá, muito inteligentes, muito capazes, muito ambiciosos, muito trabalhadores, liderança de topo, por exemplo, Raul Galamba, ainda encontrei, estive com ele há pouquíssimo tempo, pá, inteligentíssimo, afável, correto, pá, 100% 5 estrelas, não tenho absolutamente nada a dizer, é pá, uma pessoa excepcional, é pá, excepcional. Com capacidade de intervir desde a estratosfera do mundo da gestão com influência até pegar numa folha e desenhar um slide PowerPoint. Muito bom mesmo. Portanto, lembro-me disso. Depois, um episódio interessante que posso tentar contar. Epá, isto faz, estou a tentar resumir 4 anos num podcast. Pá. Portanto, devo estar a deixar de fora, pá, imensas coisas super importantes. Há uma coisa gira que posso contar de um projeto que também achei interessante. Também foi para a Portugal Telecom definir os objetivos dos CEOs e administradores do grupo Portugal Telecom. E lembro-me que tínhamos talvez 15 dias para fazer isso e éramos só dois consultores, epá, e imensas empresas e imensos administradores. Julgo que o cliente devia ser talvez o Morteira na. Já passou tanto tempo que acho que posso contar, acho que já não tem. Epá, estamos a falar décadas, não é? Acho que era o presidente do grupo Portugal Telecom. Portanto, pediu-nos para ajudar a definir os objetivos, targets. Para os várias empresas e os vários administradores. Pá, eu lembro que fui eu e foi outro tipo que nem sequer era português, o outro tipo. Era uma equipa só de duas pessoas. Era eu e outro tipo que nem sequer era português para fazer este projeto. O outro muito mais sénior do que eu. Não era partner, mas praticamente partner, julgo eu. Ficámos, ele tinha até um bloco do piso onde era a Mackenzie. No mesmo edifício era um bloco só para ele e tinha assim uns projetos de alta confidencialidade, como este, definir os targets e não sei o quê. Portanto, fiquei eu e ele. E eu lembro que a minha sensação, era, pá, isto em 15 dias é completamente impossível. Nem para uma empresa, quanto mais para não sei quantas eram e para dezenas de administradores. Isto vai ser impossível. E depois aprendi, se calhar, aí uma metodologia que ainda hoje me é útil, que é para um bocado confiar na intuição. Então, esse tipo estava a fazer o projeto comigo, disse o seguinte: epá, não, como temos pouco tempo, só há uma maneira de fazer isto. A primeira coisa que vamos fazer é vamos estruturar a nossa resposta. Portanto, se a apresentação fosse amanhã, não tínhamos tempo para ir consultar números nenhuns, análises nenhumas, fazer contas nenhumas. E vamos estruturar o documento de resposta já com hipóteses de partida, para as respostas. Só com base um pouco na intuição e naquilo que achamos que faz sentido para cada uma dessas empresas. E sempre que eu tentava pegar num relatório de contas para ler, ele dizia: pá, se fosse apresentar amanhã, não tinhas tempo para ler isso. Portanto, tudo em inglês. Portanto, tipo, pá, para aí. Por acaso ele falava um bocado de português. Agora estou a lembrar que ele dizia: Pedrinho, Pedrinho, pá, Pedrinho, shoot from the hip. Shoot from the hip. Portanto, como se fossem os cowboys que não têm sequer, quando vão sacar a arma, não têm sequer tempo para apontar, não é? Nem tiram a arma do coldre, naqueles filmes de cowboys em que eles disparam com a arma, em vez de apontarem a arma na linha dos olhos, apontam a arma com a arma na cintura, que é para disparar logo. Tiram a arma do coldre e disparam logo. Este conceito, shoot from the hip. Pedrinho, shoot from the hip. We don't have time, shoot from the hip. Lembro perfeitamente dele dizer isto. Epá, eu aprendi um bocado com isso, que é realmente, epá, começámos num dia, se calhar às 9 da manhã, e nesse dia, por exemplo, à meia-noite, Claro, sem estar sustentado, sem análise, sem nada, tínhamos uma estrutura já muito clara, muito bem estruturada, só com hipóteses de partida do que é que podiam ser targets para aquelas empresas todas. E depois ele diz assim, fantástico, Pedrinho, fantástico, não sei o quê. Temos aqui já a nossa estrutura e não sei o que mais. Eu agora, epá, já não lembro, diz assim, eu agora, epá, vou para a Itália, tenho não sei o que para tratar em Itália. Epá, já não lembro o que era. E desapareceu tipo durante uma semana, nós tínhamos duas semanas. Ele fez este primeiro dia das 9 da manhã à meia-noite, depois desapareceu para a Itália e eu tinha um papel, é pá, sem uma conta feita, todo escrito, todo desenhado, todo com hipóteses de partida, com tudo, mas é pá, tudo na base só de intuição. E agora ele diz assim, pá, agora vou, mas é pá, não te preocupes, pá, isto está feito. Agora tu tens duas semanas para fazer as contas todas para verificar se aquilo que nós fizemos está certo. Pá, e se não tiveres, mudas os números. Volto para depois para apresentar. É pá, eu nunca soei tanto. Eu pensei, como é que eu vou chegar ao presidente da Portugal Telecom? E pá, eu trabalhei imenso durante duas semanas para tentar validar aquela hipótese de partida. Mas o que é que eu aprendi? Que quando se tem uma certa experiência, quando se tem uma certa capacidade intelectual, a nossa intuição não vai ficar muito longe da resposta final. Tende a ficar com a hipótese de partida, que é muito intuitiva, não sai muito longe da resposta que é dada depois de torturar o Excel durante 15 dias, 20 horas por dia. E portanto, ser capaz de confiar na intuição, ser capaz de ter autoconfiança de que aquela intuição faz sentido. E até às vezes fazer o challenge do Excel com base na intuição. Quer dizer, eu tenho a intuição que isto devia dar, faz-te conta uma coisa qualquer, que isto devia dar 25%. Faço umas contas, não sei o quê, pá, e aquilo dá-me 87%. Não ir ao número e não escrever 87% no documento. Né? Se eu tinha a intuição que isto dava 90%, pode haver um erro no Excel. Ao fim e ao cabo, a intuição ajudar a controlar o trabalho analítico e não ser ao contrário, não é ser dizer assim, não, estás a ver, fiz as contas e a intuição estava errada. É ao contrário, é dizer assim, tinha esta hipótese de partida, fiz estas contas todas, deu tão diferente, em vez de 25, deu 87. Pá, se desse 31, não é? Se desse 20, 21, é pá, se calhar andava perto dos 25 que nós achávamos, aceitava o Excel. Mas se der 87, tem que ir ver bem o Excel. Porque a intuição é importante, a intuição é importante. E isso acabou por correr super bem, esse projeto. Os números finais que nós tínhamos andavam de facto perto daquela intuição inicial, as hipóteses de partida estavam razoavelmente afinadas e depois as contas todas que foram feitas com um trabalho gigantesco servem quase mais para poder mostrar aos outros que a intuição faz sentido do que para outra coisa. E portanto isso também me ajudou nos dias hoje de empresário, que é, há uma intuição que tem que ser ouvida, não é? Nós muitas vezes tendemos a ignorar a intuição e ir racionalizar tudo. Há uma intuição, há um feeling que tem que ser ouvido. Muitas vezes no mundo empresarial, quando se tem controle de empresa e tudo mais, as decisões podem ser tomadas rapidamente, porque não vai ser preciso ir fazer o Excel todo para justificar a outra pessoa. Se nós tivermos uma intuição com muita convicção e com alguma indicação de que é correta, podemos começar a trabalhar e podemos avançar sem ir pedir autorização ou tudo mais alguma coisa. Numa empresa grande já não é possível, não é? Quando eu estava na Cibs não era assim, não é? Tinha que ter tudo fundamentado, tinha que fazer uma apresentação, tinha que ter Excel ao detalhe, tinha que ir à comissão executiva discutir com os outros administradores, depois tínhamos que levar aquilo a conselho de administração para envolver os administradores não executivos, porque era preciso, os outros tinham que aprovar o que nós estávamos a fazer, não é? Na McKinsey também era igual, tínhamos que ter esse suporte. A diferença agora que sou empresário é que consigo usar a intuição para tomar a decisão logo, não é? E portanto, esse é um exemplo engraçado como num ambiente super estruturado, super analítico, ao mesmo tempo se aprendia a confiar na nossa intuição. Lembro-me disso. Epá, coisas que eu me lembro mais. Ah, foi interessante. Epá, tive uma oportunidade de viver na Polónia durante 6 meses. Portanto, apareceu um projeto que era apoiar o Banco Millennium na Polónia. Portanto, eu fui fazer esse projeto, fui para lá como manager, como chefe de projeto, correu bem, tive 6 meses em Varsóvia, foi uma primeira experiência de viver fora de Portugal, embora, epá, não posso dizer que tenha experienciado assim muito Varsóvia porque trabalhava imensas horas. O escritório da McKinsey era, pá, não sei, não consigo precisar, mas talvez 10 minutos ou 15 minutos a pé do Hotel Sheraton, que era onde eu vivia. Epá, e portanto, quer dizer, saía do escritório tardíssimo, ia para o hotel dormir, jantava no sports bar do hotel, de manhã acordava e ia. Eu na altura já namorava com a minha atual mulher e procurava, procurava ter, manter contacto presencial com ela, não é? Na altura não se usava ainda muitas videoconferências, não havia WhatsApps vídeos nem nada disso. E portanto, o que é que eu fazia? Normalmente, pá, fazia uma coisa, pá, que hoje em dia reconheço que era uma loucura, mas escolhi o que era mais importante para mim, que era todas as semanas, mas todas é durante 6 meses, é pá, 4 semanas por mês, é pá, com raríssimas exceções, chegava ao fim de semana, sexta-feira à noite, apanhava o avião para Lisboa, não havia voo direto, portanto eu apanhava muitas vezes Varsóvia, Londres, Londres, Lisboa. Chegava cá a Lisboa, epá, quase à meia-noite. Estava ao sábado todo, domingo à noite, domingo à meia da tarde, apanhava o avião para lá. E, portanto, fazia um voo através da Europa, Varsóvia, Lisboa, com uma escala, na sexta-feira à noite. Estava cá o sábado completo com a minha mulher e voltava no domingo. Fazia isto todas as semanas. Pá, isto foi violentíssimo em termos de saúde, em termos de bem-estar e em termos de descanso. Pá, porque eu, durante a semana, trabalhar sem parar, depois avião, depois vir, depois não sei o quê. Pá, foi a decisão certa, porque eu estou casado com a minha mulher, se calhar de outra forma, não sei se estaria, porque isso, pá, a McKinsey causa também muito isolamento, epá, eu tenho a sensação que enquanto estive na McKinsey, para já perde-se a paciência para outras pessoas, porque a maior parte das pessoas estão ainda a viver o dia-a-dia da coisa pequenina, estão na empresa, fizeram isto, tive uma promoção de 2%, para a vidinha, saem, vão para o ginásio, voltam, não sei o quê. E ali, a sensação que nós temos, também é um bocado criada pela cultura interna. É pá, nós somos os melhores do mundo, pá, ganhamos mais que os outros, temos reuniões com o presidente da Galp, presidente da EDP, presidente da TAP, presidente do que for. Epá, somos os maiores e estamos com temas importantíssimos e críticos para as empresas. A nossa missão é absolutamente fundamental e, portanto, a certa altura perdemos um bocado a paciência para falar com pessoas que estão num registro mais tranquilo, mais sossegado e mais normal. Epá, porque a conversa dela não nos interessa. Não temos grande coisa para lhe... O que nós lhes dizemos, para eles, epá, quase nem percebem, parece quase ficção científica, quase que parece que é mentira, não é? Para pessoas normais dizer, pá, estou na McKinsey e acabei de ter uma reunião com o presidente desta grande empresa, pá, decidimos isto e aquilo, pô, pá, isto para já é tudo confidencial, portanto nem sequer podemos dizer o que é que fomos lá fazer. Segundo, pá, para as outras pessoas é tão distante, pá, que não vale a pena estar-lhes a dizer isto. Quando os outros nos dizem o que andam a fazer e vêm com conversinhas da treta, para nós também nos interessava pouco. Ou pelo menos eu sentia isso. Eu pessoalmente, eu estou sempre a falar do meu caso pessoal e pode haver outras pessoas que dizem, pá, eu não senti nada disso e adorava estar a falar, pá, sobre novelas e sobre futebol e sobre não sei o quê. Mas eu, pá, sinceramente, eu que estive na McKinsey é tipo um buraco negro. Sugou tudo. A única coisa que eu consegui mais ou menos, pá, portanto, não tinha nem interesse com outras pessoas a fazer outras coisas, pá, não tinha, aquilo era, sugava tudo, trabalhava aos fins de semana, trabalhava durante a semana, se não estava a trabalhar, estava no avião para a frente e para trás, sugou tudo. Acho que fiz uma escolha boa, porque a certa altura comecei a perceber que tinha que proteger a relação com a minha namorada, portanto, que hoje é a minha mulher, e consegui perceber, epá, que aquilo era importante para mim, e consegui fazer este tipo de escolhas, epá, vou todas as semanas a Lisboa, ou se eu não conseguir ir, então mandava a minha mulher a Varsóvia. E tentávamos estar pelo menos, pá, um dia ou dois por semana juntos, mas sempre, pá, já numa situação de um cansaço físico e psicológico extremo. Pá, depois a Miquiti tem uma coisa que é, não sei se ainda é assim hoje em dia, mas naquela altura, o que acontece? Epá, em agosto em Portugal para tudo, não é? Portanto, as empresas param. Portanto, havia o hábito de fechar o escritório em agosto. Portanto, fechava-se o escritório em agosto. Portanto, as pessoas o que é que tinham? Tinham o mês todo de agosto seguido de férias, e tinham, epá, e entre o Natal e o Ano Novo também. Entre o Natal e o Ano Novo também. Epá, para umas pessoas isto pode funcionar fantástico, porque tem um agosto enorme, pá, umas férias de praia fantásticas e não sei o quê. Para mim, epá, sinceramente não funciona, porque eu não tenho grande interesse, epá, pelo menos naquela altura, epá, eu acho que não sou assim, epá, eu não tenho grande interesse em ter um mês inteiro de férias, epá, eu não preciso desse descanso todo, ou tinha uma missão concreta de ir fazer uma viagem, epá, gigantesca durante um mês, dar a volta à China, ok? Mas o que acontece é que, epá, eu chegava... epá, o dia 31 de julho, tão cansado, pá, que a última coisa que eu queria fazer era pegar neste mês de agosto e ir dar uma volta à China. Epá, e portanto, tipo, primeira semana ardia só tipo a vegetar, só para recuperar e depois começar a ir para a praia e depois não sei o quê. E depois vinham mais 11 meses praticamente non-stop pela frente. Há pessoas que funcionam bem isto, o meu ritmo pessoal não é assim. Epá, eu prefiro muito mais hoje em dia, nesta vida de empresário, epá, decidir assim, epá, na próxima semana vou tirar 3 dias de férias, pegue em mim, epá, vou a Paris 3 dias, ou vou à Quinta do Lago, ou vou a Marbella, ou vou, epá, vou dar, epá, descanso 3 dias, mais o fim de semana já são 5, reset, estou novo, segue em frente. Ali eu sentia-se um bocado, epá, que era tipo uma maratona, e a maratona não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Pois vinha um mês. Epá, eu ao fim de 10 dias de agosto, epá, estava completamente descansado. Por mim podiam pôr já no outro projeto imediatamente a seguir. Só que ainda tinha mais 20 dias de férias para descansar, que já não precisava descansar. Era um bocado assim, o ritmo daquilo não encaixava com a minha personalidade. Pá, eu preciso de ter a flexibilidade de, epá, desaparecer 2 dias e voltar recuperado. Epá, eu gosto disso, não estar contra ela, não gosto de estar contra ela, epá, não gosto de me sentir preso. E ali sentia isso. Epá, havia umas coisas que se faziam, que eram os retreats, que era tipo a empresa toda sair, e fazer qualquer coisa, irmos para um hotel com atividades, com não sei o quê. Epá, eu também não gostava disso. Epá, porque eu, se quero parar, epá, eu não quero ir para retreat nenhum, pá. Uma coisa é ter uma reunião fora num hotel para descansar e para descomprimir. Isso é uma coisa. Outra coisa é, epá, não sei, passar 3 dias epá, com os colegas todos a discutir a morte da Bezerra, epá, e a fingir que nos divertimos todos uns com os outros. Epá, eu, para mim isso não, epá, não me fazia muito sentido, não me acrescentava. Preferia estar a trabalhar do que estar ali, epá, a fingir que, epá, que estamos todos divertidos. Mas mais uma vez, isso sou eu, e acho que há pessoas que gostavam imenso daquilo, pá. O hotel era de super luxo, pá. Incluía atividades tipo um passeio de helicóptero, incluía, epá, não sei, pá, incluía atividades lúdicas que as pessoas gostavam e que não seguiam. Mas eu, para mim, é dizer assim, epá, se quiser, epá, pego num avião, epá, vou para Nova Iorque durante uma semana, volto, pá, está porreiro, já lavei a cara. Se não, vou preferir estar a trabalhar, epá, retreats com os colegas do emprego, epá, para mim não me interessava muito. E portanto, aquilo era tipo um buraco negro, sugava tudo durante 11 meses, mas tudo é mesmo tudo. Epá, literalmente, para estar com alguém, com um familiar, alguém dizer assim, epá, a pessoa sentar-se, começar a falar e ter que dizer a um familiar próximo, estou a falar de familiares próximos, agora não quero dizer exatamente quem, mas quero dizer assim, epá, tens 10 minutos para me dizeres o que queres dizer, porque eu a seguir tenho que ir tratar de não sei do quê. Porque eu realmente, pá, isto pode parecer inacreditável, mas eu havia momentos em que eu não tinha mais do que 10 minutos. Se a pessoa tivesse que conversar comigo 20 minutos, eu tinha que interromper a meio e dizer assim, o tempo acabou, estou dentro de uma emergência gigantesca, eu preciso de trabalhar. Era mesmo um buraco negro super, 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 super intenso. Pronto. Foi um bocado isto que eu senti. Como é que foi a saída da McKinsey? Epá, eu a essa altura estava a fazer projetos em Portugal e na Polónia, ao mesmo tempo. Pá, sentia-me completamente exausto. Pá. E depois, a certa altura, convidaram-me para. Ligou-me, acho que até foi o Vítor Bento, pá, ligou-me o Vítor Bento, que é o chairman da Cibes, convidar para ir para a diretor de estratégia. Eu disse que não tinha interesse. Mas um dia estava a sair do escritório da Mei 15, eram 4 da manhã. É pá, à minha frente ia um partner também a sair. Pá, tens aqui um Mercedes à frente e olhar para ele e dizer: é pá. Pá, eu não invejo nada, para já não estou a gostar da vida que estou a ter, e segundo, epá, não invejo este gajo, pá, não quero ser este gajo, pá. Não tenho a ambição de ficar, epá, com uma vida, pá, a malta toda, vários divorciados, pá, todos com a vida toda de pantanas, epá, o que é que me interessa que o tipo tenha uma casa no Quinta do Lago ou não sei o quê, pá, não via, não olhava e não via um modelo de felicidade e de satisfação e de harmonia. Portanto, no dia seguinte, de manhã, pá, telefonei para a Cibes, para o Vitor Bento, dizer, pá, a oportunidade ainda está aberta, pá, está, a oportunidade ainda está aberta, não foi preenchida, você disse que não, mas e também ainda não arranjamos mais ninguém, e disse, então pronto, se ainda está aberta, mudei de opinião e gostava de ir falar convosco, pá, e foi assim que saí da McKinsey. Epá, mas eu precisava mesmo de sair porque estava já completamente, epá, saturado daquilo. Lembro-me que uma das últimas coisas que fiz foi, epá, tinha um projeto na Polónia, outro ao mesmo tempo em Portugal, epá, tipo problemas por todo lado, os projetos uma pressão enorme, tínhamos uma apresentação, epá, julgo que no dia seguinte, Excéis, pá, gigantescos ainda a serem afinados, apresentações a serem afinadas, e pá, chega alguém, pá, que era mais senior do que eu, e diz assim, epá, não, estive aqui a pensar e vamos mudar, pá, toda a estratégia da apresentação, não vamos fazer assim, isto está porreiro, o que é que isto está, epá, mas eu acho que o que faz sentido é fazer assado, e pá, pega numa cantinha e começa a escrever o que é que achava mais ou menos as linhas gerais, e eu a pensar assim, epá, isto é impossível, é impossível o que este gajo está a querer fazer, alterar tudo na véspera, quando já, pá, quando estamos debaixo de uma pressão gigantesca, tudo com cigarrilhas sem parar, tudo com fumo pelo ar, lembro-me que era assim um ambiente já surreal, e portanto, na minha opinião, acho que há pessoas que são desenhadas para aquilo. Acho que é uma que eu quero terminar por dizer, é assim, é uma escola fabulosa, trabalham com pessoas da mais alta qualidade, epá, sinceramente, um consultor da McKinsey, os meus colegas, todos, epá, é claro que há pessoas que se gostam mais do que de outras, mas todos inteligentes, todos bem preparados, todos com capacidades acima da média, um ambiente correto, epá, salvo, epá, pequenos pormenores, mas que isso existem em todo lado, epá, não havia um ambiente generalizado de facada nas costas e não sei o quê, não havia, era competitividade saudável, aprendia-se muito com sacrifício e com sofrimento, eu sentia, epá, até nos meus colegas que havia um certo sofrimento e um certo sacrifício no ar, mas faz parte de um desenvolvimento acelerado, porque a pessoa também não pode querer uma coisa, não é? A pessoa não pode querer dizer assim, não, quer um ambiente porreiro, divertido e relaxado e ao mesmo tempo quer acelerar e divertir e acelerar e progredir rapidamente e aprender muito e subir na carreira muito, epá, quer dizer, as duas coisas para ter progressão rápida é preciso, vai gerar tensão, vai gerar stress, não, é preciso escolher. Portanto, acho que numa fase da vida relativamente jovem, ter mais stress, mais tensão, mais responsabilidade é melhor do que mais relaxado, mais descontraído. Numa fase posterior da vida é que se pode relaxar e descontrair. Eu, a essa altura, quando saí, pois que aqui se viabilizou a minha saída da McKinsey? Epá, viabilizou que acabei por me casar, pá, viabilizou que acabei por ter dois filhos. Eu sinto que viabilizou um bocado isso, pá, porque eu não sentia que conseguisse ter uma reunião, pá, eu não, mas pode haver pessoas que conseguem, não estou a dizer que não é possível, estou só a dizer, no meu caso, eu sentia, pá, que estava num buraco negro, basicamente era isso que eu sentia, era tudo absorvido pela McKinsey, com muitas recompensas, com muitas aprendizagens, com muito desenvolvimento, é uma coisa, pá, que eu, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter assumido esse desafio, e conquistado esse desafio, mas sinto que depois, mais à frente na vida, eu não sou o tipo de pessoa que fosse fazer carreira na McKinsey para ser partner da McKinsey, para ainda hoje agarrado ao Excel a afinar slides de PowerPoint, a fazer contas e a fazer apresentações a conselhos de administração, epá, não é o tipo de pessoa que eu sou, mas tenho muita admiração pelos que são e conheço, pá, por exemplo, já dei o nome Raul Galamba, pá, que acho que é um tipo absolutamente extraordinário, excepcional, por quem tenho bastante, tenho muito respeito e até afeto, alta capacidade, foi um privilégio trabalhar com ele. Pá, não sei, pá, deve haver imensas histórias que eu estou-me a esquecer de contar, mas também, pá, o podcast já vai quase com 1 hora, pá, pronto, já ficam com uma primeira lavagem sobre McKinsey, se tiverem perguntas em concreto, mas em princípio, pá, também não faço mais episódio nenhum sobre McKinsey, pá, porque isso é o passado, eu quero falar é sobre o presente e sobre o futuro. Só estou a fazer este porque é a resposta a uma pergunta que me apareceu e que me aparece com alguma frequência. Deixem-me feedback sobre o podcast. Falem do podcast aos vossos amigos, recomendem a alguém que ouça. Um abraço, até ao próximo episódio.